Minhas senhoras e meus senhores, antes de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente, eu queria parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o deputado Mauroni Carvalho, e os demais deputados estaduais e o governador do Estado, vice-governador, secretário da Agricultura, enfim, todos aqueles que estão numa cruzada defendendo o aumento da arroba do boi em Rondônia, porque nunca teve uma defasagem tão grande, e Rondônia, que é um estado agropecuário, está pagando um preço muito alto por isso. Então, eu parabenizo o deputado Mauroni Carvalho e todos aqueles que estão nessa cruzada para que o preço da arroba do boi em Rondônia, que tem mais de 12 milhões de cabeças de gado, possa pelo menos chegar próximo dos estados do sul, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Senhor presidente, estamos iniciando mais um ano legislativo, no qual as nossas responsabilidades como representantes dos estados no Congresso Nacional serão enormemente aumentadas. Será um ano difícil no qual teremos que nos desdobrar para cumprir nossas obrigações com eficiência, celeridade, porque o país, mais do que nunca, precisa de nós. É evidente que as dificuldades serão muitas, dados os resultados de 2015 e as projeções feitas para a nossa economia. Terminamos o ano com uma inflação de 10,67%. A maior desde 2002, e temos uma previsão de queda do PIB de mais de 3%. Alguns falam até em 3,8%, eu prefiro falar em mais de 3%. Para este ano, as estimativas feitas até aqui também são preocupantes. Segundo o relatório Focus do Banco Central, a instituição que regula todos os bancos do Brasil, os especialistas do mercado projetam inflação de 7,92% para este ano e de 7,19% para o próximo ano. O relatório prevê ainda queda de 3% na produção nacional em 2016 e um PIB positivo de magros 0,8% no próximo ano, em 2017. O Fundo Monetário Internacional é ainda mais pessimista, queda de 3,5% este ano e estagnação em 2017. Dentro desse quadro complexo, teremos vários desafios a enfrentar. Um deles é a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro, evento importante para o nosso país. Teremos não apenas de abrigar e realizar os Jogos Olímpicos, como também de receber bem os esperados 350 mil visitantes que virão para os Jogos, garantindo sua segurança e seu bem-estar. Outro evento importante que teremos pela frente este ano serão as eleições municipais, talvez uma das mais importantes desde a redemocratização do Brasil. Além da enorme mobilização que o pleito irá gerar nos mais de 5.500 municípios brasileiros, e é imprescindível que essa movimentação ocorra de forma ordeira, teremos regras novas a ser experimentadas pela primeira vez, além de mudanças nos prazos para as convenções e para as filiações partidárias, e no tempo de campanha eleitoral, que foi reduzido, está proibido o financiamento de campanha por pessoas jurídicas, uma inovação que certamente provocará mudanças na dinâmica do pleito municipal deste ano e alguma eventual efervescência. Em meio a tudo isso, precisamos fazer todos os esforços possíveis para colocar o Brasil para andar novamente, promovendo a retomada do crescimento econômico. Em vista da dificuldade atual do governo para realizar investimentos, há algumas medidas que certamente podem ser tomadas para que a iniciativa privada desempenhe o papel primordial, de alavancar a economia do país. A primeira delas seria acelerar o ritmo das concessões de serviços públicos, nas quais o governo federal já vem trabalhando com o objetivo de melhorar a infraestrutura do país como um todo. A receita para o sucesso da licitação de concessões já é bastante conhecida. Exigências adequadas à prestação do serviço, estabilidade de regras e contratos que remunere corretamente os investimentos privados. O governo já ganhou experiência no que tange às concessões e há em curso algumas iniciativas, como o da Secretaria de Portos, que planeja realizar o leilão de concessão de 90 portos ainda este ano, razão pela qual está em entendimentos com o Tribunal de Contas da União. O projeto desses entendimentos é que o Tribunal de Contas aceite o edital aprovado pelo Tribunal e já utilizado pela Secretaria de Portos em licitações anteriores, como padrão para as próximas licitações, dispensando-os de seu exame prévio a cada leilão. Isso economizaria tempo e daria maior celeridade às concessões. As concessões de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e outros. Temos aqui, senhor presidente, nessa iniciativa da Secretaria de Portos, outra das boas ideias que pode e deve ser utilizadas para auxiliar o Brasil na retomada do crescimento, a desburocratização. Venho falando muito isso nos últimos tempos. Todos sabemos que temos no Brasil uma burocracia excessiva e anacrônica do processo administrativo. Isso já fez até com que tivéssemos, em passado recente, um Ministério da Desburocratização. Uma contradição em termos em que, pese a bem-intencionada luta do ministro Hélio Beltrão, por sinal pouco frutífera, dado o tamanho do monstro que enfrentava. Penso que já é tempo de nos modernizarmos. O processo administrativo precisa ser mais simples e mais célere. Há licenças demais a ser obtidas para qualquer empreendimento econômico, notadamente pelas obras de infraestrutura. O licenciamento ambiental no Brasil chega às raias do absurdo, não tem legislação adequada e se torna muitas vezes um impedimento à realização de obras importantíssimas. Exemplo dos mais gritantes nesse sentido é o projeto da usina de Belo Monte, no Pará, que começou em 1975 e somente agora, mais de 40 anos depois, chega ao seu final. Ainda assim, resultou num projeto mais caro e numa usina sem reservatório, o que significa que a sua capacidade de geração no período seco precisará ser substituída por geração térmica muito mais cara e muito mais poluente. Além disso, a sua licença de operação esteve embargada por liminar até recentemente, quando foi suspensa pelo presidente do TRF da primeira região, no que talvez ainda não tenha sido a última investida do Ministério Público no Pará. A judicialização do processo de investimentos em infraestrutura tem sido um sério entrave ao desenvolvimento do país. Eu espero, senhor presidente, que a ferrovia, chamada Ferrovia Bioceânica, mas eu trabalho muito pelo trecho primeiro, que é o trecho do Mato Grosso à Rondônia, não sofra esse processo de licenças e mais licenças necessárias, mas pode sair mais rápida e que a burocracia não venha a engolir um projeto importante como esse, com capacidade de escoamento da safra do Mato Grosso e Rondônia até os portos do Pacífico, até o porto de Porto Velho, barateando o frete e preservando mais as nossas estradas. E ainda com a possibilidade de investimento do governo chinês da ordem de 53 bilhões de dólares em projetos estruturantes no nosso país. Mas até para evitar a judicialização, precisamos encontrar a fórmula de um processo administrativo mais simples, célere e eficiente. Os exemplos bem-sucedidos não faltam. Singapura não se tornou o melhor lugar do mundo para se fazer negócios, na visão do Banco Mundial, por acaso. A simplificação dos processos e a eficiência do Estado estão na raiz do sucesso de Singapura. Enfim, os caminhos são muitos. Basta buscar com persistência e inteligência. A nós, aqui no Congresso, caberá trabalhar para ajudar o governo a encontrá-los e trilhá-los com eficiência. É o que espero que todos estejamos prontos a fazer, acima e além de projetos pessoais e de interesses políticos imediatos. O Brasil precisa que assim façamos, senhor presidente. É esse apelo que eu faço nesse início de trabalho, nessa volta do recesso, para que os órgãos governamentais e todos nós aqui no Congresso também possamos trabalhar para acelerar os processos e fazer as coisas acontecerem mais rápida, destravar a economia e esse país voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.